agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
As equipes do Corpo de Bombeiros que desde a madrugada de ontem atuam para combater um incêndio de grandes proporções em um galpão utilizado para o armazenamento de pneus para reciclagem. Quem está em contato com a gente nesta manhã de segunda-feira, dia 24 de junho, é o nosso amigo Sargento Nonato. Alô, Sargento Nonato, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante, Newton Rodrigues e também aos ouvintes do programa São Francisco News. Neste final de semana, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 70 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. A primeira ocorrência de natureza acidente de trânsito, ocorrida por volta das 21 horas deste domingo, onde as guarnições de resgate e salvamento deslocaram-se até a rodovia BR-060, mais precisamente em frente ao condomínio Sol Nascente, para atender um senhor que havia sofrido queda de moto, onde o mesmo apresentava-se inconsciente com TCE e sangramento ativo. As guarnições realizaram os primeiros socorros à vítima, bem como a segurança da via, a fim de não ocorrer novos acidentes. E devido à gravidade da mesma e seu estado de inconsciência, foi solicitado também o apoio do suporte avançado do SAMU, que, ao chegar no local do fato, assumiu a ocorrência, dando sequência ao atendimento e transportando a vítima ao hospital de referência de nossa cidade. A segunda ocorrência, natureza incêndio urbano, ocorrido por volta das 3 horas da noite de sábado, para onde foram deslocadas todas as guarnições de combate a incêndio de Anápolis, bem como o apoio de outras unidades vizinhas. Fato ocorrido às margens da BR-060, bairro Jardim Alvorada. As guarnições combateram incêndio em um galpão de reciclagem de pneus, incêndio esse de grandes proporções, de difícil controle, devido ao tipo de material combustível, fato que exigiu grande esforço das guarnições envolvidas. Foram utilizados mais de 150 mil litros de água durante o combate às chamas para controlar e evitar ainda que o mesmo atingisse outras edificações e ou casas vizinhas. O local do sinistro continua sendo monitorado pelo Corpo de Bombeiros até que os riscos sejam totalmente minimizados. Assim encerramos nossa participação, lembrando que o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição da população através do telefone de emergência 193 e também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 62 99993-0193. Tenham todos uma semana abençoada.
Amém. Obrigado, Sargento Nonato, pelas informações e dentro do São Francisco News de hoje também mais atualizações desse incêndio de grandes proporções. As imagens são impressionantes e você pode conferir também essas imagens, inclusive imagens aéreas, acessando o nosso Instagram, arroba São Francisco 97 FM.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
E viva São João.
Fala comigo, bebê.
E com você, claro que eu falo. Vem comigo. Segunda-feira. 24 de junho de 2024. Vamos juntos então para mais uma semana. Seja uma semana abençoada para todos nós, abençoada por São João, São Pedro, São Paulo, todos os santos.
São Francisco FM.
Tamo junto,
Brasil
e misturado.
Vem aí, Jonathan Cavalcante. E as ocorrências policiais? Fala comigo, bebê.
Jonathan Cavalcante.
Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Juntos também com a Arraiá de Preços Baixos da Universal Ferragista, não é isso, Claudimar? Praça Cônego Trindade na Vila Góis. Eu disse Universal Ferragista. No final de semana, Tivemos, infelizmente, acidentes com vítimas fatais. Uma das situações envolve um adolescente, um jovem já de 18 anos de idade, que morreu em um grave acidente na manhã do último sábado. Tivemos tentativa de homicídio, lesão corporal, a pessoa foi atingida com uma paulada na cabeça, rapaz. Assaltos também, situações de furto e outras situações. E teve também...
de amor.
Sim, senhor. Inclusive, já aproveitando na abertura do nosso jornalismo, a dar bom dia pro senhor Zé do Berinardi.
Bom dia, Jonas Cavalcante, Nilson Rodrigues.
É com T.
Eu falei Nilson.
Ah, tá bom então.
E também um abraço pro Chiriguelo e a todos os ouvintes do São Francisco News. Lembrando que o Vanderlei que esteve na área no final de semana e alguns esperaram o contato. Outros fugiram do contato.
O senhor tá meio sem fôlego?
É que eu vi um pouquinho correndo, mas eu cheguei pra abertura.
É, eu vi que o senhor desceu as escadas ali, a chinelo, tac, 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 tac.
É que eu cheguei e falei, não, eu preciso participar.
Daqui a pouco então o senhor nos conta essas histórias.
Combinado então.
É, o Zé do Berinardi já veio aqui com a gente. Pode ir lá, pode tomar um cafezinho. Um cafezinho lá, enquanto eu inicio aqui as ocorrências policiais. Hoje também nas ocorrências, vocês se lembram daquele caso que repercutiu nas duas últimas edições das ocorrências? Daquele engenheiro de software, ele que queria fazer um programa diferente, e aí depois disse que foi assaltado. Aí eu quero saber se eu vou colocar ou se eu não coloco no ar essa história aqui. Não, eu não vou falar nada. São testemunhas que vão falar. Hoje não tem Juriscléia, não tem Jonathan nessa parte aqui, não. Aí o ouvinte que vai dizer, Jonathan, pode colocar e pedir pra essa moça falar o que aconteceu. Não, Jonathan, deixa isso aí pra lá que essa história já tá enjoada demais. Se eu colocar no ar, vai ser mais ou menos assim, ó.
Mas isso, ele teve relações sexuais com ela, sim. Até foi tudo combinado, não foi nada avulso. Agora o problema é que os homens, eles são assim. Na hora deles saciar o prazer, eles são maravilhosos, prometem o mundo, acertam coisas que não querem fazer depois.
E aí? Pois eu faço aqui a votação no WhatsApp. 62996332240. Esse depoimento vai ou não vai pro ar, ouvinte? Aguardem. Começamos então as ocorrências policiais nesta manhã de segunda-feira, lamentando aqui o falecimento do jovem Otávio Henrique dos Santos, de 18 anos de idade. Ele morreu em um grave acidente que aconteceu na manhã do último sábado, no quilômetro 11 da GO-330. A via principal do Daia, logo após ali o Daia, é entre Anápolis e Leopoldo de Bulhões. Inclusive, o repórter Victor Santos esteve no local, apurando mais informações. Segundo familiares, o Otávio havia participado de uma festa junina no setor industrial Munir Calisto, estaria retornando para casa. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, o jovem não possuía habilitação. De acordo com a apuração também, pelo que viu no local o repórter Victor Santos, dentro do carro foram encontrados também frascos de bebidas alcoólicas. Esse jovem acabou sendo arremessado enquanto o carro capotou pela rodovia e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Equipes de resgate apenas constataram o óbito. O carro precisou ser guinchado, até porque não apresentava mais condições de trafegabilidade. A gente vê que mesmo que houvesse airbags, não foi suficiente para que esse jovem não sofresse tantos ferimentos e infelizmente morreu no local. As investigações ficam a cargo da Polícia Civil. Aos familiares e aos amigos do Otávio Henrique dos Santos, de 18 anos de idade, os nossos sentimentos. E Zé do Berinardi, o senhor já voltou aqui rapidinho?
De amor.
Porque tivemos um caso envolvendo mais um cachaceiro durante o final de semana. Ele que bateu em um poste, as imagens mostram, durante a operação do Dr. Manuel Vanderick. Eles estavam ali observando que esse motorista estava fazendo manobras perigosas, dando aquele vulgo cavalo de pau, e tentaram abordá-lo. E aí os suspeitos, na verdade o suspeito, né? O motorista que estava com a companheira dele, ele conseguiu fugir. Aí pouco depois o veículo no caso, foi encontrado abandonado após colidir com o poste. E Zé, a informação de que a namorada do motorista foi encontrada, mas o marido, o companheiro, deixou ela pra trás.
É, que ela quis proteger o namorado dela. Mas esse cara é um inútil, né? Porque assim, você vai fugir, vai deixar sua mulher pra trás por causa de cachaça? Tem que ser homem também na hora de assumir a responsabilidade que errou. Não foi preso? Mas aí o inquérito vai ser aberto, lógico que a polícia vai saber quem que é o cara, né? O cara vai, sai com a mulher bêbado, depois vai fazer cavalo de pau, bate o carro no poste, e depois deixa a mulher pra trás, corre. Parece que tava fazendo academia só pra isso, depois fala assim, ah, toma whey protein. Vai tomar whey protein, vai correr e deixar a mulher pra trás?
Calma, Zé. Mas eu entendo a sua indignação. Não é homem de verdade, não, né?
Não, não é homem de verdade, não, vô. Assume o B.O. logo. Assim, eu errei. Tá aqui, Vandrigo. Vem cá e tira uma foto comigo. Certeza, Vandrigo, que ia tirar uma foto comigo.
É. Possivelmente o cara tava devendo, né? Porque se correu é porque tava pendente. Com certeza o grau da cachaça falou mais alto. E aí a responsabilidade dele não foi colocada em prática. E nós tivemos ainda, gente, uma outra situação de embriaguez ao volante. Exatamente, Zé do Billy Knight. Na madrugada de sábado, naquela praça tão conhecida ali na região do bairro Jundiaí, a Praça Dom Emanuel. A informação é de que a equipe, composta pelo Cabo Silva, o Cabo Brenner e a soldado Nayala Pires, em ponto base ali na Praça Dom Emanuel, ou seja, a viatura parada na praça, observou um motociclista. Qual que é o nome dele aqui? Vamos ver o nome. O Vito Lopes, 28 anos de idade, ele estava na contramão pela Avenida Goiás. E a polícia viu aquilo e falou o quê, Zé?
Isso tá errado. Não, aquela frase assim, algo de errado não está certo.
Aí eles conseguiram abordar o motociclista ali em frente àquele supermercado que tem o nome de um rio com uma das cores do Flamengo. E o condutor foi identificado como Vito Lopes. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, olhos avermelhados, fala arrastada e não conseguia ficar em pé. E aí levaram ele pro posto da PRF. Aí continua pra mim aqui, por favor, meu querido.
Cadê aqui?
Aqui nessa parte aqui, ó.
E aí, ele foi encaminhado ao posto da PRF, o teste de alcoolemia atestou 0,87 miligramas. Ele foi levado pra delegacia e autuado pelo crime do artigo 306.
É embriaguez, né? Isso mesmo, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, crime de embriaguez ao volante. O Vito, 28 anos de idade, ele estava com aquela camiseta da marca Lewis, com sua moto de cor azul, e as imagens mostram, tem uma imagem lá da câmera da praça que mostra ele na contramão pela Avenida Goiás.
Doente de amor.
Deu água no Guaraná, Fred. Exatamente, meu querido Zé do Billy Knight. Inclusive aqui tem mensagem chegando no nosso WhatsApp. Bom dia, seu José do Billy Knight, manda um abraço pra nós aqui da chácara Nossa Senhora da Abadia, no município de Abadiânia.
Bom dia a todos vocês aí da... Como é que é o nome da chácara?
A chácara Nossa Senhora da Abadia. É a Flaviana Gontijo que participa aqui com a gente. Muitos ouvintes também te acompanhando, Zé, lá no mercado municipal.
É, inclusive eu passei lá por esses dias e comprei um queijo lá com café.
É, o queijo é sempre bom. Então, Zé, por hoje o seu compromisso está... assim, cumprido aqui nesta...
Negócio cumprido, sai cachorro.
Não, Zé. Está concluído.
É, ficou melhor agora. Negócio compromisso cumprido, sai cachorro. Lepo.
Tá bom, desculpe pelo equívoco.
Um abraço a todos, então. Boa semana, juízo. E se esperar o contato do Mandarim, que ele volta.
É verdade, Zé do Brito. É verdade, meu querido. Ainda há tempo nesse bloco policial... Eu trago detalhes de uma tentativa de homicídio, fato registrado na rua Sebastião Aires, no setor Alto do Bonfim, na vizinha cidade de Pirenópolis, gente. Teve gente que está internada em Anápolis após esse fato. A informação é de que a equipe composta pelo sargento Arnaldo e o soldado Fábio foram acionados para averiguar uma situação no Hospital Estadual Ernestina Lopes, onde uma pessoa teria sido esfaqueada e estava internada na unidade. No hospital, a vítima, o Luciano, ele disse que estava juntamente com outra pessoa e que foram até a casa do Fernandinho para conversar. Quando já estava indo embora, ele foi surpreendido pelo Fernandinho, que estava armado com uma faca. Gente, e segundo a vítima, ele foi ferido no olho esquerdo com a faca. Depois, o tal do Fernandinho fugiu do local. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada até o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis. Segundo a doutora Beatriz, a vítima deu entrada no hospital com uma perfuração no globo ocular esquerdo e, posteriormente, foi necessária a transferência, inclusive com intubação, para o Hospital Estadual de Urgência de Anápolis, doutor Henrique Santilo. Com essas informações, no compartilhamento da Polícia Militar, com a Agência Local de Inteligência do 37º Batalhão, a polícia localizou o autor e a faca utilizada no crime. Ele foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Pirenópolis. Na versão do suspeito, de nome Fernando, ele apenas se defendeu do Luciano, porque o tal do Luciano tentou matá-lo. Foi a versão apresentada por esse indivíduo de 34 anos de idade, autuado pelo crime de tentativa de homicídio. E o nosso jornalismo atualizará em breve mais informações do quadro clínico desse homem que foi então ferido no olho em Pirenópolis, gente, com a faca. A vítima de 28 anos de idade. Vamos para o intervalo comercial. Na sequência, mais informações, situações de tráfico, acidente em que um homem morreu após atingir um cavalo, motociclista no grau também teve. Eu quero saber se eu coloco ou não coloco essa história no ar. O ouvinte é quem vai dizer e quem participa aqui. Mande áudio. Jonathan, termina essa história. Jonathan, não conta essa história. 629-9633-2240. Que a gente vai saber detalhes ou não saberemos detalhes. Eu já sei porque nosso jornalismo foi apurar. Qual foi o programa instalado por aquele engenheiro de software que deu um pedido na companheira no final de semana passado e depois disse que tinha sido assaltado? Falou que estava buscando a vovó. Na verdade, ele foi buscar pendrives. Aguardem. São Francisco News. A hora certa, Tabaker The Best, 7:06.
Tabaker The Best, siga já nossa página do Instagram, @tabaker.oficial.
ZYV 988, 97.7 MHz, Rádio São Francisco FM, Anápolis, Goiás, uma emissora da Fundação Frei João Batista Vogel e Frades Franciscanos. São Francisco, a FM de Anápolis.
Que a Universal Ferragista tem a maior seleção de produtos do segmento, você já sabe. O que você não sabe são as ofertas imperdíveis que a Universal Ferragista preparou para você. Adaptador tipo serra, corte e poda para furadeira, R$ 89,50. Óculos para solda, escurecimento automático, apenas R$ 52,90. Thinner Anjo, por apenas R$ 12,90. Corre para Universal Ferragista. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Tela entrega, 3099-1828 ou WhatsApp 991-54-6000.
São Francisco FM.
Ah, dona Ana, não aguento mais meu banco. Não consigo falar, nunca retornam.
Ih, eu não sofro disso, não. Na minha cooperativa, eu tenho o WhatsApp do meu gerente, resolvo tudo por mensagens, tenho uma tarifa que cabe no meu bolso e ainda ajudo a nossa comunidade.
Ah, como assim?
Assim mesmo. No Sicredi, além de toda a vantagem financeira, temos um fundo social que ajuda muita gente. Lá, a conta fecha de verdade, comadre.
Faça como a dona Ana. Vem pro Sicredi. Aqui tem tudo o que precisa para economizar.
Baixe o nosso aplicativo aplicativo.
Rádio São Francisco 97.7 FM.
Disponível na Apple Store e Google Play. E ouça a melhor programação 24 horas.
A maior rede de oftalmologia do Centro-Oeste está em Anápolis. O Ver Hospital de Olhos traz tradição e credibilidade para o cuidado da sua visão em duas unidades, Centro e Poli Saúde. Agende sua consulta, exame ou cirurgia. Acesse verhospitaldeolhos.com.br e siga nossas redes sociais. Ver Hospital de Olhos, Centro e Poli Saúde. Oftalmologia com tradição e credibilidade para cuidar dos olhos da sua família.
Atenção, você servidor do Estado, comissionados, seletivados e efetivos. O governo estadual junto ao Banco Master está liberando o cartão Credi Sexta. O Credi Sexta é focado em liberar crédito para as facilidades do dia a dia para você servidor. A Credi Vida Assessoria Financeira irá te ajudar com a liberação do seu cartão sem consultar margem, SPC ou Serasa, e você pode sacar até 70% do limite do seu cartão. Entre em contato agora mesmo pelo 62 99432-1177 ou vá até a nossa loja na Avenida Engenheiro Portela, em frente à Praça Bom Jesus.
São Francisco
A Casa das Tintas te proporciona as melhores marcas do mercado, facilidade de estacionamento próprio e o atendimento mais personalizado do segmento. E agora a Casa das Tintas chegou com a promoção: comprou, pintou e ganhou. Serão sorteados diversos prêmios e duas motos zero quilômetro. Venha para a Casa das Tintas e garanta o melhor negócio. Tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Casa das Tintas, a número 1 em tintas. 5 lojas em Anápolis e uma em Goiânia, garantindo conforto e segurança para a sua família.
Caso de polícia na São Francisco vira notícia.
Com as ocorrências policiais da 97.7 FM.
Bom dia, Jonathan, que é o Zé Carlos Recando do Sol. Zé Binaz voltou. Voltou, que bom, hoje, hein?
Rapaz.
Ô, Jonathan, conta aí essa história, vai ter que contar, hein? Eu quero saber.
Tá, vou ver aqui, vamos fazer a enquete aqui. O Orlando Cimenton, ele vai daqui a pouco fazer uma apuração de dados e vai trazer pra gente o resultado dessa história. Pra gente contar ou não contar. A votação é que vai ditar. Olha, um homem morreu após atingir um cavalo. Isso aconteceu na GO 415, na zona rural de Goianápolis. A informação é de que a polícia militar e também equipes de resgate foram informadas de que um motociclista havia atropelado um cavalo. Chegando no local, o condutor da motocicleta havia atropelado o cavalo e foi socorrido por uma equipe do SAMU até o Hospital de Urgências de Anápolis, com vida. Colhemos então os dados, de acordo com o que foi dito aqui na ocorrência, e segundo informações dos policiais que estavam no local, o condutor da moto, o senhor Sonival José Campos Nogueira, trafegava na GO 415, sentido BR-153 para Goianápolis, quando na altura do quilômetro 19 atropelou esse cavalo. Ele foi levado até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, mas, de acordo com o que foi comunicado horas depois, ele não resistiu aos ferimentos. Ele foi socorrido, levado até o EANA, foi reanimado, mas sem sucesso. O senhor Sonival José Campos Nogueira, ele era lavrador. Ele tinha 30 anos de idade, jovem ainda, né, gente? Lamentamos demais o ocorrido. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Na região da Vila Jaiara, tivemos uma situação de lesão corporal, meu amigo Gaziani. Alô, toda a equipe aí, da CIA, todos os que acompanham a gente. Valeu, Gaziani, pelo carinho de sempre. Pra sua esposa, pros filhos também. Seu Geraldo, dona Sebastiana também tá com a gente. Em relação a esse caso lá na Jaiara, a vítima é uma mulher de 42 anos de idade. Segundo ela, ela estava na casa de familiares. E próximo ao local da chegada da equipe, ela disse que sofreu agressão, ou seja, a polícia foi acionada e tal, e foi averiguar a situação. Mas antes disso, o motivo do acionamento foi porque ela teria sido agredida com uma paulada na cabeça. A autora do crime seria uma mulher, e o motivo
foi por ciúmes. E aí perguntaram, fulana de tal, quem foi a mulher que agrediu a senhora? Quem foi que bateu na cabeça da senhora? Ela não quis dizer quem era a autora, e muito menos representar contra ela. É, enfim, ela estava com ferimento na cabeça, estava sangrando, o sangramento foi controlado na UPA da Vila Esperança. É, gente, essa história, enfim, por que será dos ciúmes, né? Fato é que foi registrado, a polícia foi averiguar a situação e a vítima não quis colaborar. Segue o jogo. Abraçando o Gerson Senai. Alô, Gerson Senai, meu amigo Lúcio, Lúcio Júnior, Mazinho, Pica-Pau, galera do Poço Presidente, um abraço. Senhor José Ismael, José Ismael é dona Maida, também com a gente. Alô, Leandro, alô, Marina. O senhor Falgron também tá com a gente. Meu amigo Marcão do Cine Prime, ontem assisti Divertidamente 2, gente. Que filme bacana demais da conta. É bom pra levar as crianças, as famílias. Muito bom. Assistam, vale a pena. Divertidamente 2. Uma situação registrada no residencial Idelfonso Limírio foi comunicada à polícia ontem pela madrugada, em que um rapaz de 23 anos de idade, o Rogério, ele disse que estava passando pela rua 2, no bairro São José, e surgiu uma motocicleta Honda de cor vermelha. Na verdade, ele estava na moto com a namorada dele, estavam indo para uma distribuidora de bebidas, quando foram surpreendidos por dois criminosos. Um estava com blusa de frio cinza e outro de camiseta preta e blusa e calça jeans azul. Eles estavam em uma Honda Bis. O garupa sacou uma arma de fogo, anunciou o assalto e levaram a moto dele. Rapaz do céu. A polícia prestou apoio a ele, foi intensificado o patrulhamento pela região, mas os autores não foram localizados. Ele então prestou depoimento à polícia. A partir de agora, o levantamento de informações para a recuperação do veículo e também da identificação dos autores desse roubo. Levaram moto. Algumas situações que nos deixam preocupados, porque a criminalidade, em alguns momentos, ela está aí dando as caras. A gente torce para que a polícia consiga localizar esses criminosos. A equipe de motos do 4º Batalhão, composta pelo 1º Sargento Ágio, o 3º Sargento Freire e o Soldado Bolba, realizaram a abordagem ali no Parque Ambiental Ipiranga, no bairro Jundiaí. Eles foram informados por uma senhora, uma mulher ali que não quis identificar, que tinha um cidadão usando drogas no estacionamento do Parque Ipiranga, lá na rua Zenaide Campos Roriz. Cidadão tava lá desse jeito, ó.
Eu gosto dela,
mostradinho.
Mostradinho.
Tava lá, fumando um baseado. A polícia, ao chegar no local, visualizaram esse homem fumando um cigarro com odor característico de maconha. Aí, quando ele viu a polícia brotando no bailão, ele tentou jogar o cigarro fora, pisou, parecendo que tava dançando catira. Durante a abordagem e busca pessoal, encontraram com ele uma porção de maconha no bolso esquerdo da calça. Aí eles perguntaram: o que você tá fumando maconha aqui, cidadão? Parque, espaço público?
É porque é o seguinte, polícia. Domingão, né, velho? Tá guardando o jogo da seleção segunda-feira, velho. É o seguinte, eu tava trabalhando e tal, aí eu usei a maconha aqui pra dar uma relaxada, tá ligado? Meu patrão atrasou o salário, eu falei, não, velho. Aí eu tinha uns trocadinhos, falei, ô, comprar uma maconha ali, velho, pra dar uma relaxada.
É, ele disse que estava usando maconha para relaxar. E a polícia foi e relaxou ele mesmo, deixou ele bem, bem calminho. Foi levado pra delegacia e ele, o Tião, né? Olha só, rapaz. Tião da Silva foi comunicado então dessa assinatura de um TCO, vai ter que comparecer em audiência marcada no dia tal de setembro de 2024, às 13 horas no Juizado Criminal. Ficou sem o cigarro de maconha dele. Ah, pelo amor de Deus, eu vou te falar, meu querido. Vamos averiguar o nosso WhatsApp.
Bom dia, Jonathan.
Oi.
Bom dia a todos.
Bom dia, dona Maria.
Eu quero ouvir, viu?
Só quer ouvir?
História aí. Já estou ouvindo vocês, tá?
Beleza.
Bom dia. Fica com Deus.
Fica com Deus também, dona Maria, o Robson, da Vila Jaiara. Conta, Jonathan. Danilo Antônio também tá com a gente.
Bom dia, Jonathan. Oh. Bom dia, Nilton. Bom dia, Orlandinho.
Beleza?
Aqui estou eu, dessa vez, sem as Maria.
Sem as Maria,
vocês estão de férias. Maria de férias, dormindo até mais tarde. Mas tô aqui, rente no batente, firme e forte, ouvindo vocês. Ô, Jonathan.
Oi.
Eu ouvi falar que você não é baú, não, rapaz. Conta o segredo desse caboclo aí. Na verdade, todo mundo já desconfia, né? Só confirma pra nós.
É, viu? Verdade. Bem lembrado, meu amigo Danilo Antônio. Ô, Evandro Araújo também tá pedindo pra contar a história. Ah, mais mensagens
bom
aqui.
Bom dia, Jonathan. Coloca sim.
A dona Iracilda também quer ouvir a história. Mais mensagem chegando aqui. Jonathan, conta esse babado. Grande abraço, irmão. Estou rosa chiclete. Fica rosa chiclete ao ouvir uma fofoca?
Exatamente.
Meldau. Valeu, Léo Castro. Obrigado. Nésio Ferreira também tá com a gente. Tem um ouvinte aqui pedindo o seguinte. É, cadê aqui a mensagem? Tanta mensagem. Cabral também deve ficar com ouvir a história. Põe no ar essa história da noite de amor programada. Bom dia. É a mensagem aqui do Gesley. Solange, tá pedindo um abraço também pra galera de Planalmira, Edna Almeida também tá com a gente, o Marcos Paulo pediu que é pra jogar no ventilador, a Laurita Paiva também tá com a gente.
Bom dia, Jonathan.
Oi.
Quero ouvir também.
Tá bom. Faz bem. Wanda Dias também tá participando com a gente.
Bom dia, Jonathan, aqui é a Wanda da Leopoldo, tá? Conta a história, eu tô ouvindo. Obrigada, paz e bem.
Paz e bem. Nosso produtor Orlando Cimenton, bom dia, Orlandinho, beleza?
Bom dia, Jonathan, bom dia, Newton, bom dia a todos os ouvintes ansiosos aí do São Francisco News.
Orlando, eu sempre digo que a voz do povo é a voz de Deus. Você que comanda aqui o nosso WhatsApp, 9633-2240, o que o povo quer? Ouvir ou não ouvir a versão dessa testemunha em relação à história do engenheiro?
Jonathan, por unanimidade, o povo quer ouvir a história do engenheiro.
Brasil! A voz do povo é a voz de Deus. Vamos então agora, e eu não vou falar nada. Juris Cleia nem veio hoje. Falei, Juris, folga pra você, minha querida. Aí, em relação àquele caso do rapaz engenheiro que estava passando pela região do Pistão na semana passada, ele disse que uma mulher parou na frente do carro dele com a faca, entrou no carro, depois outras três entraram, ameaçaram ele, pegaram a faca, ligaram para a mulher dele pelo telefone, fizeram transferências, dinheiro e tudo mais, depois gastaram a gasolina do carro e deixaram ele abandonado lá, e ele teve que pedir ajuda para a mãe dele. Ele tinha falado para a família dele que ia buscar a avó. Isso aí demorou e tal, a família preocupada. Depois ele contou o caso para a polícia e a polícia acabou prendendo três travestis na região do Pistão, lá na região do Calistolândia. Essa história, desde que eu contei aqui na rádio, estava muito mal contada, na minha opinião, né? A versão dele. Mas foi a versão dele que ele colocou no boletim de ocorrência. No dia seguinte, a Juris Cleia apurou informações. Isso a gente falou no sábado, certo? No sábado a gente contou detalhes desse fato com a apuração da Juris Cleia. E hoje a gente vai ouvir a versão de uma travesti. Real oficial, essa travesti, essa moça que presenciou o início, o meio e o fim dessa história. E ela dá essa versão, inclusive cita que existem outros homens que também adotam a mesma prática. Confira agora essa entrevista exclusiva concedida ao São Francisco News. Olá, moça, bom dia.
Bom dia, meu nome é Ayla, eu moro aqui em Anápolis já tem algum tempo. Trabalho nas ruas de Calistolândia, no bairro Calistolândia. Esse rapaz de 21 anos que você falou, ele veio, parou em uma amiga minha, perguntou quanto que era o valor dela, acertou com ela e ela entrou, acertou. Então ele seguiu com o carro, aí viu mais outras meninas mais na frente e queria fazer uma chamada e acertou com umas duas meninas mais à frente e foram fazer o programa, acertou o valor tudo direitinho. Ele queria que duas travestis se pegassem enquanto ele pegava a outra, a terceira pessoa, entendeu? Que não foram três. Aí na volta, na hora de encerrar o programa, de acertar tudinho, ele se recusou a pagar, já mudou de comportamento. Não ficou a mesma pessoa, mas isso, ele teve relações sexuais com elas, sim. Foi tudo combinado, não foi nada avulso. Agora o problema é que os homens, eles são assim. Na hora deles saciar o prazer, eles são maravilhosos. Eles prometem o mundo, acertam coisas que não querem fazer depois. Os homens daqui são assim. E os homens que procuram a gente são assim. Então ele foi mais um caso de uma pessoa imprudente que veio até aqui buscar prazer, teve o prazer e no final não quis cumprir com nada do que prometeu. As meninas, elas estão presas injustamente. Isso foi uma injustiça que aconteceu. Eu não tô falando só da boca pra fora, eu tô falando o que eu vi. Isso é o que eu vi. E as câmeras do bairro, as câmeras de monitoramento da área, elas são mais testemunhas, são mais provas do que muita coisa, entendeu? Porque essas câmeras, elas podem testemunhar para as meninas, para a liberdade das meninas, porque elas estão presas injustamente. Foi injustamente. E eu espero que Deus um dia mostre esse rapaz, entendeu? O erro dele que ele cometeu, porque ele sabe que ele colocou inocentes na cadeia. Eu achei erradíssimo a mãe do rapaz fazer uma narração daquela para aquela matéria do Instagram. Aquilo ali foi horrível. Sabe por que foi horrível? Porque ela não estava, ela não viu, ela não sabe. Ela não estava na hora, ela não presenciou. Ou ela sabe do que o filho gosta de fazer e pra abafar, ela resolveu contar aquela versão mentirosa que ela não tava. Como é que tu não está no local e tu pode comentar de algo que tu não sabe? E isso acontece sempre, sempre isso acontece, entendeu? Os clientes, esses clientes que vêm nos buscar, que vêm procurar prazer com a gente, eles na hora de ter o prazer, eles querem, eles prometem tudo, prometem tudo.
Tá aí esse depoimento exclusivo, gente, dessa travesti, amiga das três meninas que foram presas no último final de semana aqui em Anápolis, elas que foram acusadas por roubo. Aí, gente, tirem suas próprias conclusões. Todos os lados da notícia foram veiculados aqui no São Francisco News. Fato é que esse engenheiro de software, sei não, viu? Gosto é gosto. Vamos então, encerrando as ocorrências policiais de hoje. Ai, ai, gente. Se existe cliente é porque tem demanda. Se tem demanda é porque tem cliente, né? Enfim, aí o cara mente e tal. Talvez é, enfim, a mulher dele que deve saber melhor. Aí já não é da minha alçada, não é do meu interesse. Eu só sou pago pra noticiar e pra checar a informação aqui e o ouvinte que tire suas próprias conclusões. Amanhã, dia 25, estaremos de volta. Programe-se pra esse horário.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.